Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Permanente, o interesse apaixonado por tudo. Trabalhava com uma espontaneidade maravilhosa e achados pitorescos e singulares. O seu espírito sempre entusiasta. Uma mistura de brilho, de profundeza, de agudeza, realmente magnífica. Procurava sempre ver o mais longe e mais fundo possível. Alegria lhe inspirava a inteligência e todos os seus movimentos físicos e moras. O Cirito tendia a uma universalidade cósmica que não se podia delimitar nas linhas ou horizontes latinas. Aproximava-se mais do verticalismo gótico. Este seria ainda uma disciplina linear para a vastidão espiritual que o transfigurava. O seu parentesco era mais com os espíritos do Oriente, com os brahmanes do vedismo, que são absorvidos na unidade do universo. Toda sua aspiração era libertar-se, sair do contingente para o absoluto. Shannon foi uma evasão. Malazarte outra. A viagem maravilhosa. A libertação de toda a relatividade. Realizam a unidade do cosmos pelo amor. A estética da vida, que nega toda a realidade, que reduz todo o universo a espetáculo, foi a síntese filosófica da volta à inconsciência cósmica. Graça Aranha tinha o jogo mefistofelico ou malazartico das coisas. Eu encontrava nele um nerentesco espiritual com Goethe, e que semelhança física descobria entre ambos. A mesma beleza nos traços e na expressão. Perfil marcado por linhas graves e acentuadas, fronte vasta de grande purreza, nariz mais ou menos igual, boca de lábios finos, grandes olhos vivos e luminosos. Os de Goethe seriam escuros, os de Graça claros, solares. E que profunda afinidade de espírito entre eles. O mesmo grande gênio livre, extremado interesse pela natureza e pela vida, a mesma disciplina espiritual, a mesma superioridade no julgamento. Graça tinha um grande, constante interesse pelo grande poeta e me explicava, foi Goethe que me curou do mal de Rousseau. O poeta torna-se criador. E o seu impulso o afasta do tradicionalismo e o faz revelar mundos novos. Ele teve sempre a modernidade da concepção, do espírito da técnica. Assim na viagem maravilhosa, a língua é viva, alegre, luminosa, profunda saborosa, rica de todos os tons e a frase é musical de ritmos múltiplos, infinitos, provocando emoções profundas e aladas. A orquestração é extremamente rica de instrumentos. As palavras vibram como metas e ressoam como cordas. Em geral a sonoridade é alta, formada por uma espontânea sucessão de vogais claras. Mas essa elevação de som se contrapõe em vozes baixas e profundas de consoantes produzindo a trama maravilhosa da frase. Na multiplicidade espaça da fuga grave larga, a poliapolínea para o jazz tumultuoso, dissonante, dinâmico, sincopado. Assim a frase descreve em medida larga e fluente a serenidade de Felipe e Teresa no paraíso. Logo em seguida vem a música barulhenta, sacudida, o machiste tretrip, o dinante, o dante, nanvi mimbres do carnaval. Essa profusão de ritmos torna viva, rica, seductora, a musicalidade do romance imortal. Neste primeiro volume inacabado do meu próprio romance, a grande obra de Graça Aranha, lemos, emocionados, a vida maravilhosa do menino prodigioso inegualável, com a sua imaginação ardente, sua sensibilidade indefinível, de uma bondade infinita e desde pequenino vendo uma vida em perfeita harmonia com as suas ideias e seus atos. No princípio, o menino imaginativo vive numa exaltação permanente. Os seus animais são entes fantásticos, companheiros singulares, que se engrandeciam para o seu deslumbramento. Depois eram os brinquedos, as representações que figuravam vidas extraordinárias de aventureiros. Os estudos preferidos, que se abriam à sua prodigiosa imaginação, eram a geografia e a astronomia. E nessa força imaginativa explicava a sua filosofia. No datado de 28 de outubro de 1927, escreveu Graça Aranha o seguinte plano para o meu próprio romance. Usar o método para escrever esta história pessoal será o da análise dos meus sentimentos, dos meus mais secretos desejos, das tendências mais recalcadas desde a infância e velmeme o tempo da análise dos fatos e acontecimentos em que se desenvolveu o meu ser. Fui um ente normal. Que é o ser normal? Se fui anormal, em que conste a anormalidade? E por que ela se revela assim? Crítica da psicanálise e a adopção do seu método, apesar do erro irreal do mesmo, que consiste na impossibilidade de conhecer-se com toda a sua exatidão a psicologia infantil. O espírito de Betarção foi o meu supremo animador. Sob o seu impulso construí a minha existência, indagar por que este espírito de libertação. Hereditariedade, revolta, aspiras. A videntemente nas porcas páginas me escreveu, não lhe foi possível desenvolver esse plano, que é por assim dizer, a essência psicológica da auto-aiografia do mestre. Quase só deixou reminiscências, e apenas uma vez ou outra, o trabalho iniciado fixa problemas fundamentas, e estas deveriam ser o eixo de toda a obra. Graça Aranha procurou sempre com minúcia extraordinária e a fidelidade dos fatos e sua irrecusável exatidão. Essa foi sempre uma das suas maiores preocupações. Não fazia nada apressado e as suas superficiais lhe mereceram sempre desprezo. Quando em trabalho alheio, que lhe era mostrado, encontrava tais falhas, indicava-as e censurava-as rigorosamente. Devemos estudar sempre os assuntos a fundo. Insistia ele e assim o fez sempre. Em O Meu Próprio Romance, Graça Aranha procurou seguir à risca esse método. Quando lhe faltavam certos pormenores, recorria a pessoas amigas que os conhecessem, e a sua evocação do velho Maranhão, pelo qual mostrou sempre a mais irresistível ternura, ele o fazia com o maior enanto. Procurou e fez vir as filas fotográficas que ilustram este livro. Os mostrava aos amigos com o mais vivo interesse. Esse prazer de recordar não era, para Graça Aranha, um derivativo de saudade. Era a renovação de outras tantas emoções numa sensibilidade diferente. Esse jogo de comparar ainda no mesmo fato em momentos diversos foi sempre uma espécie de exercício mental muito do seu agrado. Por isso não em precisões definitivas e afirmava, orgulhoso, as mutações do seu pensamento, as variações de sua sensibilidade. Uma ideia constante no espírito de Graça Aranha, a da libertação. Procurou vencer sempre as adversidades da existência e teve o heroísmo de não transigir, em circunstância alguma, com qualquer conveniência ou vantagem. Aos homens que quis fossem as suas poções, falou sempre de igual a igual e não sofreu nunca a tentação da fortuna ou do mando. Obedeceu ao imperativo da sua personalidade e assim, pouco antes de morrer, escrever a gozo indizível, supremo e incomparável, esse de afirmar a sua libertação. E o fazer com risco, sem temer miséria e sofrimento materiais. Eu paupérrimo, exposto ao perigo da mais horrível penúria, nada recei quando tive de renunciar a cargos vantajosos. Jamais cogitei de interesses, quando defendi a minha libertação. A inefável ventura, que esta me deu sempre, fez em me esquecer as misérias da coexistência humana. Trago em mim o espírito da victoria. Uma secreta força me duz para vencer todos os obstáculos. Se entrei na vida de olhos fechados, continua assim. Olho para dentro de mim. Vou atravessando a existência como uma fatalidade vencedora. Em todas as campanhas em me empenhei, sempre fui vitorioso. Este livro, que a Fundação Graça Aranha entrega ao público, é um começo apenas. E um simples início de uma grande obra. Que não escreveu, mas que essas poucas páginas são suficientes para marcar o valor e o merecimento. Não as tendo escrito, perde a nossa literatura um grande livro. A História do Brasil, o depoimei onde que quem viu intensamente a sua resistência nos últimos 40 anos, e os que o amaram e admiraram o prazer de recordar na sua vida, o exemplo e a grandeza de uma figura extraordinária, o esplendor de uma personalidade fulgurante. A escrita que o 250 MF, o são meu difícil nascimento parece mar. Com caro signo da força que me prendia ao inconsciente. Foi pela ciência de um mídico inglês que vivi na tarde do domingo de 21 de junho de 1868, na cidade de Ziz, Luiz do Maranhão, quando eu estava condenado à morte para salvar minha mãe. A ciência arrancou-me do inconsciente. Realizou-se em mim a fórmula do meu pensamento filosófico. A unidade da minha vida está no espírito de libertação, que animou meu ser moral desde a infância até a velhice. Aos 12 anos libertei-me da ideia religiosa. Aboli em mim o terror inicial. Desde então a minha vida foi uma aspiração de cunha,